Fala, moçada, bom? Agora sim, Zé Francisco. Moçada, seja muito bem-vindo. Esse aqui é mais um episódio do Notícias do Front. E o título, o número a gente vai ver depois. Não é na hora que a gente está gravando, a gente ainda não sabe que ordem que ele vai entrar. Mas é uma prosa sobre nutrição animal com meu amigo José Guedes. Tudo bom, Zé Francisco? Para mim é o Zé Francisco, mas você é o José Guedes, né?
A turma me conhece como Zé Guedes. Tudo bem, Rodrigão? Um prazer estar contigo, amigo.
Nome artístico do Zé Francisco, então é José Guedes, né? É isso mesmo. Meu Rodrigo Albuquerque, seu José Guedes.
É isso aí.
Moçada, é um prazer estar aqui. É um tom descontraído, já deu para perceber, né? A gente estava tendo uma briga aqui, quase que espiritual, com o equipamento que grava aqui. Ele estava dando uma pegadinha na gente, mas agora está tudo resolvido, vamos gravar o podcast. E eu tenho feito um pouco disso, e acho que preciso fazer mais, que é trazer gente para falar sobre o... E especialmente gente que tem três coisas, né? Gente que faz, que está no assunto que a gente vai falar, gente que é amiga, né, que a gente tem um relacionamento de longa data, e gente que está lá na Terra Madre. E aí é o tripé de que sai coisa boa, né? Então, esse é o nosso métier que a gente vai navegar aqui nesse episódio. Lembrando que é um episódio especial, e a gente vai citar aqui com muito carinho a Flex Nutrição Animal, do nosso companheiro Rodrigo Cantoni, lá de Britânia, onde é a unidade industrial de Britânia. É a fábrica que faz os nossos produtos, os produtos que a gente usa na Fazenda Terra Madre. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco com o Zé Guedes. O Rodrigo Cantoni é o nutricionista, é o dono da fábrica, literalmente. E é uma pessoa de um conhecimento técnico muito bacana e amigo nosso também. E que a Flex, a gente é suspeito para falar, nós somos parceiros há muitos anos da Flex. Os produtos que a gente faz lá na Terra Amada são feitos sob demanda para a Flex. Então, é uma unidade industrial que produz um volume muito grande de produto, mas ele tem a versatilidade de trabalhar com algumas particularidades da fazenda, né? Então, deixo aqui o convite a você de Britânia e região, principalmente... não só da região de Britânia, mas de todo o Vale do Araguaia, Goiânia, enfim, um pouquinho do sudeste, do sudoeste do estado de Goiás. O Rodrigo Cantoni vende a Flex, anda um bocadinho aí na caçamba do caminhão. Nos nossos redes sociais você encontra o Instagram do Rodrigo Cantoni, que é uma forma de você facilmente encontrar a Flex Nutrição Animal, caso contrário pode entrar em contato conosco. E também é um episódio especial do nosso parceiro AB Vista, que é uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal, que oferece, além de produtos pioneiros, mas também serviços técnicos para o setor global de proteína animal. A empresa é uma multinacional que está presente em diversos países. Ela tem um portfólio bastante denso, bastante vasto para ruminantes, ele vai aí desde o ácido resinoso, enzimas, leveduras, aminoácidos, betaína e por aí vai. E está lá na Fazenda Terra Madre, os produtos da Abivista vão para a Flex e sob demanda a Flex bate esses produtos, mistura e manda para a gente. Nós vamos falar um pouquinho disso, um pouquinho inclusive mais adiante. E além dessas nossas duas amigas, nós temos também a Impasa, uma biorrefinaria de etanol, a maior da América Latina, que gera coprodutos de alta qualidade, como o DDGS. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho. Estamos usando bastante lá na Fazenda Terra Madre, um produto com 32% de proteína, de alta digestibilidade, uma fonte bacana de macro e microminerais, um alimento de fato completo, seja no pasto, como nós estamos usando na Fazenda Terra Madre, seja no confinamento lá na Grande Lago. Temos também conosco o gerente de pasto, a própria Agropecuária Grande Lago, onde a gente está confinando a recria da Terra Madre, Sicoob Crédito Goiás, a UPL, a Otimiza Gestão Rural, Navesa Ford e a MSD Saúde Animal. Mas hoje a nossa prosa é com o José Guedes. Zé Guedes, meu amigo, primeiro é um prazer ter aqui com você. Vamos refrescar um pouquinho, Zé. Primeiro, me fala uma coisa, qual que é, para a turma que não te conhece, muita gente te conhece, você é um cara que tem uma história bastante sólida na nutrição animal do Brasil, mas para quem não te conhece, Zé, me fala um pouquinho de você, seu nome, aonde você nasceu, como que você veio parar na nutrição animal, em resumo, para a gente pegar lá para trás e a partir daqui a gente destrinchar.
Rodrigão, um prazer estar aqui, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente.
Isso aí.
Eu sou zootecnista.
É verdade, Zé, você é zootecnista.
Sou zootecnista, apesar de ter sido criado em São Paulo, nascido em Bragança e criado em São Paulo, fui recriado em Botucatu, onde eu fiz zootecnia. E no final do curso, do meio para o final do curso, eu me embrenhei com aquela turma lá do professor Silveira. Mário Arrigoni. E o professor Silveira...
Que escola, hein?
Me jogou, na hora que eu estava me formando, me jogou num ninho que eu fui trabalhar com o Robertão.
Na Fischer, né?
Na Fischer. Isso no início dos anos 2000.
Exatamente.
Assim que eu me formei. Fui trabalhar com o Robertão, era o primeiro...
Robertão, para quem não conhece, é o Roberto Barcelos, né?
Roberto Barcelos, perdão. Cortar algumas formalidades aqui, senão a turma não entende nada.
É, exato.
Fui trabalhar com o Roberto Barcelos na Fischer e...
Grande tempo.
Foi o primeiro projeto que eu me lembre, talvez você se lembre de algum outro, de produção de carne com algum diferencial de qualidade, falar que aquela carne... Pensar nela em relação a de hoje, são carnes totalmente diferentes. Mas um projeto...
Tem aí quase três décadas, né?
De exato. Mas era um projeto já pensando em larga escala. A ideia da Fischer era abater 50 mil animais ano. Enfim, aí começou lá. E foi lá que
cara,
eu te conheci.
Cara, foi o primeiro mesmo com esse foco que você está falando.
E foi lá que eu te conheci, Rodrigo.
Verdade.
Eu já sabia... Enfim, foi lá que eu te conheci. Você... fazia os serviços técnicos da Elanco.
A Elanco, já estava na Elanco na época, né?
É verdade. E aí naquele momento, você nos apresentou um Coster Tester, e eu pedi ele emprestado por uma semana, e eu nunca mais devolvi. Eu te devolvi sim, mas demorei muito para te devolver.
Ah, eu lembro, veio dos Estados Unidos, a gente recebeu alguns... Mas o pessoal fez gosto, falou, não, deixa lá com a turma da ficha.
E assim, nós estamos falando em 2003, 2004, então a gente já tinha leitura de coxo, já tinha análise diária de matéria seca, a gente já tinha algumas inovações que eu acho que a pecuária demorou, sei lá, 10, 15 anos para implantar de uma maneira massiva, né? Coisa que a gente começou a fazer lá. Então, uma baita escola, cara, uma baita escola. Enfim,
porra, foi
começou
verdade,
lá.
Cara,
a gente
verdade.
Se conheceu lá, Rodrigo. E de lá, eu fui trabalhar com a turma da Nutron.
Nutron.
Cheguei em Goiás, me deram uma parte do estado de Goiás.
Sabe o que eu estava procurando no computador, enquanto você estava falando? Numa daquelas idas, na minha, na Fischer, eu tirei uma foto. Lá tinha um pôr do sol lindo, lindo. Você deve se lembrar mais do que eu. Eu tirei uma foto, cara, que estava... Eu vou achar essa foto, vou te mandar depois. Estavam os animais... E eles ficaram com a silhueta, né? Aquela foto tradicional, um pôr do sol lindo, maravilhoso, e os animais, eu estava tentando achar. E essa foto foi por muito tempo, mas muito tempo mesmo, fundo de tela do meu computador, do meu celular e do meu Facebook
quero ver.
Vou te mandar. Mas enfim, desculpa.
Acabei chegando em Goiás para substituir um colega que teve um problema de saúde naquela hora, naquela ocasião, e me deram uma lista de clientes. Me falaram, pô, vai lá se apresentar. A coisa foi tão rápida, aí se apresenta para os clientes. E no meio dos clientes, tinha um senhor, tinha um nome de um cliente, eu não conhecia nenhum cliente. Eu não conhecia Goiás. Tinha um cliente chamado senhor José Adriano Martins. E eu peguei o endereço, cheguei lá e bati na porta. E tinha uma cachorrada na porteira, e eu tive que voltar para dentro do carro, eu me lembro exatamente isso, e quem que chegou na porteira para me receber? Você. Olha que curioso. Enfim, aí começou.
Isso foi 2006? 2006, né?
Aí foi 2006.
2006. Puta merda,
olha
verdade.
Que vida. Quantos...
E aí a gente inverteu, né, de posição, né? Porque até então eu estava numa empresa e visitava você numa fazenda. E aí foi o contrário. Você estava numa empresa e me visitava numa fazenda. Não era a Fazenda Terra Amada, era o grupo familiar ainda estava todo junto, era a Fazenda Buritis e Marca na época.
Exato.
Né?
Que bacana. E aí eu passei todo o tempo que eu fiquei na Nutron, eu passei te atendendo. Foi um tempo bom também. Muito tempo, muito bom. Muito
foi
bacana,
top, né? Zé. E depois da Nutron, você, enfim, passou por outras posições. Hoje você está na AB Vista.
E hoje eu estou na AB Vista como coordenador de gado de corte para Brasil, coordenador técnico comercial.
Você fica em São, mora em São José,
hoje
mas
eu
anda...
moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, mas cada dia estou... Estou num CEP diferente.
Bacana. Zé, a gente que tem esse privilégio de andar, né, é muito legal. Tem até aquele ditado, ande à toa, mas não fique à toa, né?
Exato.
E você andar à toa, né? Não estou falando que eu e você andamos à toa, mas quando você anda para trabalhar, até à toa vale a pena. Demais que dirá trabalhando, né? Conhecendo realidades, exato, pessoas. E é muito bacana a gente conhecer realidades diferentes. É o seu caso, né? Você andou bastante também esse Brasil já, né?
Bastante.
Conhecendo muita gente. E hoje você está na AB Vista. E isso. Me conta um pouquinho da AB Vista, Zé. O que, que você me fala da AB Vista?
A AB Vista é uma empresa britânica de um grupo enorme chamado ABF. Né?
ABF.
É um grupo enorme, é um grupo que tem algumas características importantes. Ele é um grupo muito diversificado.
Uhum.
E ele é um grupo que tem... Que essa diversificação tem outra coisa. Ela é muito verticalizada. Vou dar alguns exemplos. Ele é um grupo que planta beterraba e cana-de-açúcar na Europa. Através disso, ele é o maior produtor de açúcar da Europa.
Sério? E além de, a menor ideia disso.
Além de plantar, ele vende o sachezinho de açúcar no supermercado. A marca do açúcar é dele.
Então vai do campo até o supermercado.
Para diluir risco, eles são, além de muito diversificados, eu vou dar alguns exemplos aqui, muito verticalizados. A maior loja de roupa da Itália, da Europa toda, a Primark, é do grupo ABF. É a maior empresa do grupo, por exemplo.
Puta.
Eles têm terras na Ásia para plantar algodão e um monte de coisa. É um grupo enorme. A gente vai falar sobre leveduras, né? Ela é uma empresa que tem 19 plantas de fermentação de leveduras ao redor do planeta.
19? Você tá louco, Zé? Se você me falasse que era 10, eu já achava muito.
19 plantas de fermentadores de levedura no planeta. A turma conhece a marca Fleischmann, que é muito famosa, muito conhecida. Né? A marca Fleischmann é deles. Né? É do grupo ABF.
Você tá brincando. Né? Noia antiga, hein?
É muito, centenária.
Eu lembro da minha mãe falar fermento Fleischmann.
O know-how que a empresa tem... nas cepas, nas fermentações, é enorme, né? E uma coisa interessante...
Que bacana, Zé.
Muita coisa dedicada à nutrição humana, muitas enzimas, tem empresa de enzima humana, e todo o know-how que eles têm desse tanto de indústria, eles trazem para a nutrição animal, numa empresa que dentro do grupo é pequenininha, a AB Vista dentro do grupo ABF é pequenininha, traz toda essa bagagem do ABF toda.
Ela está embaixo do guarda-chuva e herda, e enfim, consegue absorver por osmose.
O grupo ABF todo tem 100, sei lá, entre 150 e 200 mil funcionários, né, ao redor do planeta. O grupo AB Vista é uma empresa de 250 a 300 funcionários só. Uhum. É uma empresa muito especializada, muito pontual no que faz. Né?
Entendi. E a sede da AB Vista?
Sede da AB Vista nos Estados Unidos é na Inglaterra.
Na Inglaterra.
Mas ela tem sítios, ela tem lugares em todos os continentes, tem gente trabalhando na AB Vista, locações em todos os continentes do globo.
Bacana.
Nas Américas, a gente tem coisa nos Estados Unidos, a sede da AB Vista nas Américas é na Flórida.
Bacana.
Perto de Fort Lauderdale.
Uhum.
E na América do Sul e Caribe, a sede é São Paulo.
Aqui
do lado. Então, a gente tem um escritório lá, que é junto com o escritório do grupo ABF no Brasil, que é onde tem a Fleischmann e as outras coisas. Né? A gente ia passar um podcast inteiro falando da Fleischmann, né? da ABF.
Aqui, da ABF, né?
Marcas como Ovo Maltine, Chá da Rainha Twinings, um monte de coisa que a turma Com certeza.
Pô, o Maltini.
O Maltini é do grupo.
Nossa, eu não fazia a menor ideia. Que legal, cara.
A história do ovo Maltini no Brasil dava um podcast de umas 2 horas.
É.
É muito bacana, uma hora eu te conto.
Não, então tá bom, Zé. Pô, legal. E a Bevista, eu tenho encontrado muito, cada vez mais vocês, muito em função das empresas de nutrição animal, né? Muito em função da turma da Asbran, a Bet Chagas e Companhia Limitada, visitando as reuniões da Asbran, com os associados da Asbran, vira e mexe, eu trombo com vocês e a gente está junto, até que surgiu a oportunidade, alguns meses atrás, da gente iniciar aqui no Notícias do Front, que foi uma alegria muito grande, porque, como eu estou dizendo, tem pessoas de qualidade técnica, tem pessoas de bom relacionamento, que são, que a gente pode dizer que são amigos, e o produto a gente sabe que funciona porque a gente usa, né? Então é a tríade do sucesso aqui. E, cara, Zé, você correu aí literalmente o Brasil e fora do Brasil com nutrição animal, né? E quando a gente fala nutrição animal, no seu caso, totalmente focado assim como eu, né, com bovinos, né? E mais especificamente gado de corte, né? Hoje você atua só com gado de corte ou você também alguma tem participação no leite também?
Só com gado de corte.
Gado
de corte. Tem um outro, a gente tem um colega, o Nelson Ferreira.
Ah, o Nelson.
O Nelson mexe praticamente com gado de leite.
Uh-huh.
Né? Ele é mais híbrido, eu diria que ele é mais híbrido do que eu.
Uh-huh.
Eu sou muito focado em corte.
É. Até pelas regiões que você atua, né?
Ele é muito leite, mas ele...
Escorrega
ele joga bem no gado de corte também.
Bacana, cara. E você, Zé, o que é bacana é o seguinte, você já trabalhou dentro de fazenda, né, na época da ficha, você já pensou em carne de qualidade nos seus dias, você já pensou em aditivos alimentares, você já trabalhou em empresa de núcleo, de suplementos, né? Então isso dá uma bagagem grande para você, né, Zé, de poder navegar nesse meio da nutrição animal, né? Se você for pensar nesse paralelo, desde a época da Fischer para cá, né, eu vejo uma evolução muito grande, né, da nutrição animal no Brasil. Você concorda? O que você me fala aí dessa carreira sua de nutrição animal?
Rodrigo, a nutrição animal de quando a gente começou para hoje é uma coisa totalmente diferente.
Uhum.
Muitas coisas... Muitas coisas ajudaram a fazer com que a gente estivesse onde a gente está hoje.
Uhum.
Claro, né? A questão da estabilização da economia,
uhum,
do boom das commodities,
uhum,
diminuição do preço delas.
Exato.
Né? A demanda por carne subir, o custo dos nossos compradores externos. Então, assim, são vários fatores. E junto disso, eu acho que a gente tem o desenvolvimento tecnológico,
uhum,
junto dos institutos de pesquisa e universidades.
Puta, bem lembrado.
A gente,
né,
pode citar vários aí, eu já citei do que eu fiz parte, mas não dá para deixar de tirar o pessoal de Pirassununga, não dá para tirar o pessoal de Colina, Gustavão e Flávio. Então, junto com todos esses malucos aí, e demanda crescente, conta fechando, a gente onde a gente está. Eu não tenho dúvida em dizer que hoje nós brasileiros fazemos a melhor pecuária do planeta.
Cara,
eu não tenho dúvida.
Sabe uma coisa, e eu concordo totalmente, Zé, uma coisa que me chama muita atenção na história da nutrição animal, eu digo que é um exército de pessoas, né, trabalhando. Se você pegar o corpo técnico das fábricas de ração do Brasil, ali você tem veterinários, agrônomos, zootecnistas trabalhando. Cara, é um trabalho fantástico, não só nutrição, eu vejo isso também com a reprodução animal, que o Brasil faz com a IATF, as tecnologias de reprodução animal.
Que só tem aqui também.
Exato, cara. É surreal, né, Zé? Isso é muito bacana. E de alguma forma, até achando que a gente está começando a ficar velho, a gente participou dessa caminhada de alguma... Um grãozinho de areia...
Papo e contar causa, a gente não sai do lugar, né? Só contando causa.
Verdade, Zé. Pô, que bacana. E é esse Zé Francisco que está aqui, moçada.
Tem dado, cara. Eu não sei se você tem esse dado. Você deve ter. Só o exército de pessoas no campo,
uhum,
ligados à Asbran,
uhum,
os técnicos, as pessoas que estão os funcionários das fábricas ligadas à Asbran. Lembrando que as Asbran não são 100% das fábricas do Brasil.
Exato, né? Exato.
São aproximadamente 15 mil pessoas Isso. levando tecnologia para o campo.
Quando eu falo que é um exército, é um exército mesmo.
É um exército.
E aí, eu te falo, aí você soma esses 15 mil com mais ou menos, hoje eu não sei exato, até eu pego esses números com o pessoal da reprodução animal do VRA de Pirassununga, da USP, lá do professor Pietro Baruzelli, mas são mais ou menos entre 7 mil a 10 mil técnicos trabalhando com a área de reprodução animal.
Desgrila, olha
então, quando você pega, nós estamos falando aí de, tranquilamente, com folga, mais de 20 mil pessoas Sim. técnicos no campo, cara.
Trabalhando com alta tecnologia.
E detalhes, isso é tão forte que eu estou vendo que isso não está limitado só no Brasil. Você tem a quantidade de brasileiros trabalhando, por exemplo, nos Estados Unidos, no campo.
Sim, sim.
É incrível.
É difícil você ir numa universidade americana importante na pecuária que não tem um pesquisador brasileiro
Muito
fazendo
bem,
um excelente trabalho.
Muito bem colocado,
impressionante.
Exatamente.
Bolívia, Paraguai, agora no Uruguai, Chile, que tem de técnico brasileiro trabalhando e fazendo a coisa acontecer lá também, nesses países.
É isso é legal a gente falar, Zé, porque muita gente, a gente tem um público bastante eclético que escuta notícias do front. Tem a turma, vamos lá, tem pecuarista de todos os estados do Brasil, eu recebo feedbacks da divisa com do Rio Grande do Sul, na tríplice fronteira. Tem um amigo meu, acabou de mandar mensagem aqui lá de Roraima, tá para cima de Boa Vista, tem gente do Maranhão, tem gente do Acre, tem gente de Rondônia. Daqui uns dias eu estou no Pará dando palestra, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não precisa nem falar, né? Enfim, Tocantins, Bahia, a gente estava falando agora antes de começar a gravar. Então, assim, tem gente do Brasil todo, cara. É impressionante, cara. É muito bacana. Então, essa é a pessoa que está aqui, o Zé Guedes, né, com toda essa densidade. E aí, dentro da Bevista, Zé, eu vou te falar assim, até eu estava comentando aqui com o Zé Francisco, nós fazemos lá na Fazenda Terra Madre, Recria e Engorda, e final de 2023, comecinho de 24, a gente começou a colocar o pé na cria, e entramos na cria em junho de 24 com mais volume, e finalizamos a aquisição de matrizes agora, no começo de 25. Esse era o nosso planejamento desde 2019, a gente estava esperando o ciclo pecuário dar aquela barrigada nos preços para poder comprar matrizes de um bom nível genético por um preço mais acessível, porque estava difícil lá em 20, 21, uma vaquinha mais ou menos, bem do meio para ruim parida, era R$6.000 em Jussara, né? Então a gente esperou a coisa dar uma barrigadinha para conseguir comprar uma genética que a gente queria e tivemos a grata satisfação de conseguir. Então a gente tem hoje na Fazenda Recria Engorda, nós compramos bezerros, desmama, produzimos, agora começamos a produzir a primeira safra nossa que vai cair no chão. Então a gente tem a cria, a gente tem a Recria Engorda e a gente faz a engorda fora da fazenda do nosso parceiro na Grande Lago. Muito bem. Nesse momento do ano, a gente grava no começo de agosto, dia 13, para ser mais exato, a gente já mandou para o confinamento os bezerros machos comprados na desmama do ano passado. Eles chegaram em maio e junho, ficaram a seca do ano passado, ficaram as águas e foram embora em julho, dia 16 de julho, para Grande Lago. E a gente tá na fazenda com a safra nova de recria de machos que a gente comprou e que está, vamos falar assim, recém-iniciada a recria, porque eles entraram na fazenda em maio, né? A gente sempre compra animais de IATF, de padrão genético top, no pé da vaca, na desmama, e vai para a recria passa por mais ou menos 13 meses, 14 por aí, e é nesses 13 meses que a gente está começando a trilhar nessa safra 25-26. Porque todos os animais comprados numa safra morrem como boi gordo no ano seguinte. Então os bezerros desmamam, no ano seguinte viram receita de boi gordo. E o que a gente tem hoje na fazenda? Os animais do ano passado já foram para o Boitel. Os animais que estão na fazenda são os animais da recria, que a gente 25, 26, e os animais da cria nosso. Já vacas, novilhas, primíparas e precocinhas, né, parindo, que foram emprenhadas na estação do ano passado, que vão parir esse ano, e mais as nuvilhas, as nulíparas que vão entrar na estação e as precoces. A gente está com um rebanho muito jovem, porque nós compramos matrizes jovens, né, para ter a genética mais atual possível no momento da compra. Foi esse nosso racional. E, Zé, a gente usou na fazenda, a partir do momento que, um pouco antes da gente estabelecer a nossa parceria, a Flex, através do Rodrigo Cantoni, a levedura, a Vistacel na fazenda. Então, nós usamos, na nossa estratégia, no nosso arcabouço entre fluxo de caixa e o zootécnico, né, a gente estabeleceu uma linha com três produtos. Um 0,1%, que foi usado para os animais de recria do ano comprados no ano passado, que já estavam, vamos falar assim, finalizando a recria e iniciando o comecinho da engorda a pasto, que a gente finaliza a engorda e faz o grosso dela no confinamento. Mas o começo, a gente chega a ter animal de 15 até 16 arrobas a pasto, os mais pesados da safra anterior, né? Então, esses animais comeram 0,1% do peso vivo, um suplemento proteico com 0,1% do peso vivo, ajustado para as fases do ano que a gente teve esse fornecimento da Flex. Nós também usamos o 0,3% do peso vivo para os animais da recria mais leves do ano passado. A gente faz uma estratificação por peso do rebanho, que é o sistema do Armélio Martins, como você sabe, e para esses animais mais leves, a gente usou o 0,3%. No 0,3, a gente usou a levedura. No 0,1, não.
Perfeito.
A gente deu o 0,1 para os animais mais pesados, que eles estavam já mais próximos do peso ideal de saída do confinamento. Não era um desafio tirar eles do pasto e levar para o confinamento, né? E nós usamos também o 0,3 nas fêmeas em recria, em especial as bezerras de esmama, que são desafiadas para a precocidade sexual, para entrarem na estação de monta, que é o que vai acontecer agora com 14 meses, mais ou menos. Né? E usamos também uma outra formulação de 0,3%, que a gente chamou de 0,3R, ou 0,3 reprodução, para os animais prens, que saíram da estação passada prens. Os dois 0,3 tiveram a levedura incluída na formulação, o 0,1 não. E aí a gente deu esses animais para os nossos animais de desafio, ou seja, os machos de recria que estavam mais leves, em que a gente precisava que esses animais saíssem da fazenda, no mínimo com 12 arrobas, que a gente não gosta de levar animal para o confinamento de 10,5 a 11 arrobas. 11,5 a gente gosta de levar de 12 acima.
Certo.
Né? Zé, é impressionante. Eu já, eu sou um cara da nutrição animal de algumas décadas, né? Também já trabalhei na indústria, fui cliente da indústria, consultor, enfim.
Já recriou muitas safras.
Cara, o que a gente fez? Quando o Rodrigo Cantoni sugeriu a levedura no 0,3, eu falei, bacana, se você acha que... Eu me intitulo um nutricionista aposentado, e eu tenho disciplina. Então, se o meu técnico de confiança, que é o Rodrigo Cantoni, e os assessores, leia-se, Ricardo Menoncin, José Guedes, Rodrigo, esse produto aqui pode usar, que é bacana. Cara, eu sou muito disciplinado, eu vou usar. E eu sabia que o 0,3 ia dar um resultado melhor em termos de engorda, eu tinha certeza disso, né? A balança ia mostrar isso, porque é um produto 0,3, onde você dá um outro nível de suplementação, né? Além da proteína, mas também ela, né? Três vezes mais produto, né, ao dia, né, a dose dele diária. Eu tinha certeza disso, mas foi impressionante, foi quase que inacreditável, cara. Eu tenho foto disso, de chegar na fazenda, eu rodo os lotes uma vez por mês, com toda certeza, mas às vezes mais do que uma vez por mês. Mas de você olhar e falar assim, não é possível, que a gente deu o 0,3 com a levedura para os animais mais leves. O carimbo, nosso carimbo 2, 3 e 4. Para quem conhece a classificação do Armélio Martins, os 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 são os mais pesados. Os 2, 3 e 4 são aqueles animais desmamados em 2024, mais leves, e que a gente teria desafio para fazer esses animais atingirem peso mínimo para ir para o confinamento em 25 e poder virar receita depois de 90 a 110, 120 dias no confinamento da Grande Lago, que tem uma tecnologia, um resultado espetacular. Mas o nosso desafio é fazer eles terem no mínimo 12 arrobas.
Perfeito.
Zé, não teve refugo nenhum por peso. E o que é... Eu até estava brincando aqui, falando lá na fazenda, falei assim, eu fiz um péssimo planejamento, na minha visão. Porque a gente faz o nosso plano de voo pensando no peso que os animais ingressaram lá na desmama, na recria pasto oriunda da desmama em 2024, né? Depois refazemos, rechecamos esse plano de voo no finalzinho de outubro, no começo das águas, até que os animais chegam em julho e tem que ir para Grande Lago para o confinamento, né? Eu errei em todos os lotes, mas errei bonito, de, tipo assim, até pegando o número aqui, ó, para ficar, para não me deixar mentir, ó, por exemplo, aqui, ó, teve um lote que saiu 14 quilos mais pesado do que o meu planejamento, o outro 8,1 quilos mais pesado, o outro 28 quilos mais pesado, o outro 4 quilos mais pesado, foi o que eu quase acertei, o outro foi 40 quilos mais pesado, e teve um só que eu errei, que saiu um pouquinho mais leve que o meu planejamento, ele saiu 4 quilos mais leve, e foi justamente o animal que estava comendo 0,1 e não 0,3. É. Eu não quero, logicamente, dizer que todo esse resultado, que, de novo, visualmente foi fantástico, na balança foi espetacular, foi graças à levedura, mas alguma coisa diferente me chamou a atenção, Zé. O que, que esse raio da levedura faz dentro da forma lá do Rodrigo e dentro do bovino?
Rodrigão,
desculpa o enunciado vasto, mas é para tudo entender, né?
Primeiro, a gente está falando de levedura viva, né? A gente falou de Flashman, né? Nós estamos falando de levedura viva, né? E o que a levedura viva e só a levedura viva faz? O Vistacel, que é o produto, que é a levedura viva da Bevista, ela tem uma única função no rumen.
Uhum.
As outras funções, entre aspas, são acessórias. É o que acontece depois disso. Ela elimina o oxigênio do rumen. Você bota uma levedura num suplemento, e em algumas horas, essa levedura ela elimina o oxigênio do rumen. A fermentação dessa levedura no rumen elimina todo o oxigênio dela. Essa eliminação do oxigênio traz algumas coisas, alguns seres vivos de dentro do rumen. Nós estamos falando dentro do rumen, que é uma flora, né? Alguns seres
vivos. Um ecossistema lá, né?
Alguns deles gostam de oxigênio. E na hora que você elimina o oxigênio, você elimina elas também. Tem uma fulaninha lá que chama Streptococcus bovis, eu não queria ficar falando nomes ruins aqui,
uhum,
que ela adora oxigênio.
Uhum.
E ela é ruim. Porque ela produz muito lactato. Tá? E o lactato é uma das coisas que me trazem o tal do pH, que vai me trazer a minha acidose. Tem um outro raio de bactéria chamada Megaspheres deni,
uhum,
que ela odeia oxigênio. E quando eu elimino o oxigênio, ela se sente
mal. Ela acha dos mais top, como diz o
Goiano. E ela triplica, quadruplica a quantidade dela dentro do rumen. E o que a Megaspheres faz?
Uhum.
Ela é a maior consumidora de lactato do rumen. Então eu diminuo a produção de lactato.
E aumenta...
E aumento o consumo de lactato.
Ou seja, você joga ele...
Eu jogo o pH...
Lá para baixo. O lactato lá para baixo. O
lactato lá para baixo.
Consequentemente.
Subo, em média, um ponto de pH.
Você sobe... Caraca!
Em média, um ponto de pH. Tá? Primeiro, eu já estabilizo o rumen pensando em acidose. Pô, mas acidose a pasto, num nível de 0,3, já começa a ter uma baguncinha, um probleminha aí subclínico.
Uhum.
Tá? Já começa a ter problema, uhum, que vai me prejudicar um pouquinho a minha engorda, sim.
Uhum.
Esse novo rumen, você concorda que é um novo rumen?
É uma nova câmara de fermentação.
É uma nova câmara de fermentação.
Otimizada, né?
Ela me traz, simplesmente, Rodrigo, aí que está o pulo do gato da levedura pasto, um rumen com mais até do que 20% mais bactérias celulolíticas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho mais bactérias que digerem o capim. 22,4% para ser exato, % a mais. Então eu tenho um rumen que é mais capaz de degradar celulose, é mais capaz de comer o capim. Tem uma outra coisa, um rumen com uma oscilação maior de pH é um rumen que produz mais calor. Num bovino que está numa condição de estresse calórico, estresse térmico,
uhum,
O rumen é o principal gerador de calor. Então, a gente pode afirmar que um rumen com pH estável é um rumen com menos estresse, com menos incremento calórico, faz com que um animal... Ah, é Nelore. Ah, o Nelore a pasto em Goiás, em 40 graus, também sofre. E esse animal também sofre menos quando ele está com levedura. Então, assim, resumindo em poucas palavras, o que a nossa levedura viva, o Vistacel, faz, é isso.
Bacana. Tá? Ou seja, é como eu sempre falava quando eu dava a palestra de nutrição animal. O rumen é uma fábrica. E o que você faz ali é melhorar o ambiente por tirar o oxigênio e, consequentemente, você dá uma selecionada nos trabalhadores que estão ali fazendo.
Exatamente isso.
Ou seja, eles vão trabalhar mais, vão consumir mais aquela fibra, né, a pasto, né? E, Zé, eu vou te falar, cara, eu já vi e eu sei a diferença visual, de balança, enfim, de um 0,3 contra um 0,1. Eu já vi isso.
É normal, diversas isso vezes. É algo corriqueiro para você.
A gente tem no 0,3, por exemplo, estou vendo aqui a forma, por exemplo, nosso produto aqui, ó, abrindo aqui para você, moçada, não tem nenhum segredo. Por exemplo, o 0,3, que não é o reprodução, que a gente está dando para as fêmeas e para o desafio precocinha, tem 60%, arredondando aqui, 60% de milho na fórmula e tem 17% de DGS, que dá um perfil também de digestibilidade de proteína interessante, né? O reprodução, ele tem 40%, ele tem mais de DGS até do que milho, a grosso modo 36% de milho. Então, DDGS tem um monte de motivo ali, é o 0,3, tem a proteína, desculpe, do DDGS, mas esse relato que eu te falei dos animais a campo nem era o produto reprodução, era um produto para recria. É. Né? E o impacto foi muito grande, foi gigantesco. É
impressionante, né? Mesmo, Rodrigo.
Zé Francisco, e o que vocês têm trabalhado na linha de vocês, no seu dia a dia da AB Vista, além do Vistacel, tem mais algum outro produto que vocês têm trabalhado? Como é que é o trabalho de vocês dentro, o seu trabalho específico dentro com pecuária de corte?
A gente tem foco também em aminoácidos, como é para ruminantes, protegidos, né?
Certo.
É um aminoácido que eu preciso entregar no rumen, tá? Tanto metionina quanto lisina. É algo que hoje está mais difundido para gado de leite, principalmente metionina, mas o povo de gado de corte, nossos amigos Joca, Rafa, já começam
É sempre a dupla dinâmica, né?
Os caras são os caras, né? Eles já começam a formar, já começam não. O Joca já formula com metionina externa já há muito tempo e tal. Então, já começam a ver... Trazer metionina, aminoácidos específicos de fora, né?
Ou seja, a fronteira da nutrição animal de pecuária de corte também já
foi embora, já foi embora, já está muito...
É rotina, né?
Já é rotina, né? Então a gente tem os aminoácidos protegidos. Uma outra coisa que a gente voltou a trabalhar, que é um subproduto da indústria do açúcar, que é a betaína. A gente voltou a trabalhar a betaína. E a betaína é interessante porque ela tem uma função osmolítica no bovino, que faz com que tem efeito no estresse térmico também. E a gente está estudando agora outros benefícios, assim que a gente tiver os dados tabulados e publicados, a gente fala para o que aconteceu. E tem um produto novo chamado, não é novo, né, é novo com a AB Vista, chamado Progress. É um ácido resínico, uma resina ácida, um ácido resinoso. A gente é tão novo que não tem tradução direito ainda, né? Que é um produto que atua ao nível intestinal também, né? E ele faz com que o intestino fique íntegro, fazendo com que os... como é que eu explico? Fazendo com que os patógenos não entrem para dentro.
Perfeito. Até porque...
Não passe pela barreira.
Uma luz intestinal sadia é um meio externo ao corpo.
Exato.
E assim
é isso.
Ser.
É exatamente o que ele faz. Resumindo, o que ele faz é isso.
Deixar continuar e que esse meio seja de fato externo ao corpo.
E você imagina um animal extremamente desafiado, muitas coisas chegam no intestino que lesam esse intestino.
Perfeito.
Então é muito... problema hepático em boi... Na verdade, começa no rumen que vai dar problema no intestino, que vai chegar no fígado.
Uhum, né? Perfeito.
E o que, que esse produto tem de inovador? Né? A brincadeira, a analogia que fazem do Progress é o seguinte: todos os produtos, existem muitos produtos eficazes no mercado, uhum. mas você imagina um barco com um furo.
Uhum.
Todos os produtos são um baldinho, você tentando jogar água para fora do barco.
Uhum.
O Progress é a rolha. Você vai lá e bota a rolha, não entra mais água, né? Não
vaza
mais
perfeita.
Água. Né? Enfim, é um produto que já está totalmente validado para monogástrico,
uhum.
e agora a gente está buscando as validações dele para ruminantes. Já tem algumas pesquisas em pré-ruminantes, inclusive feita aqui em Goiás pelo professor Reginaldo Nassar.
Sim.
Um resultado absurdo, assim, impressionou o que aconteceu. Ele segurou Escherichia coli ultra-resistente, né? Enfim, o que aconteceu foi impressionante. Agora a gente está tentando entender o que, que ele faz em ruminantes adultos.
Uhum.
Né? Vamos.
Enfim, né? Essa é a fronteira, né? A nova fronteira que vocês estão...
Mas, assim, militando. A levedura viva é algo que... Acho que não tem uma vaca de leite no Brasil de média produção para cima que não use levedura viva,
uhum.
por exemplo. Tá?
Bacana.
Não existe. E no gado de corte, eu acho que todo mundo devia usar. No uhum. confinamento, com certeza, tem uma coisa interessante que a levedura viva... frente a outros aditivos e pelos benefícios que ela traz, ela é relativamente barata.
Uhum.
Né? Então, eu acho que é um aditivo indispensável.
É. Eu estou usando e estou muito satisfeito. Lógico que, para a gente finalizar, né, Zé, a gente tem que sempre lembrar, nenhum produto, especialmente nenhum aditivo, ele suplanta toda aquela base, né, de manejo, de desde a genética do gado, manejo diário, coxo, bebedouro. A gente não pode usar nenhum suplemento, muito menos um aditivo, como uma espécie de muleta, né?
Perfeito,
então a gente tem um pezinho quebrado, o nosso manejo não funciona, a gente não anda direito, mas eu vou colocar levedura e pronto, vou estar no suprassumo. Não,
exatamente.
É o contrário. Depois de eu estar 100% adequado com relação à minha genética, adequada para aquele nível de ganho que você quer, o seu pasto, a sua cerca, o seu coxo, o bebedouro, o manejo da turma, etc, etc. Opa, deixa eu ganhar um pouquinho a mais,
exatamente,
eu vou adicionar.
Exatamente.
É isso, né, Zé? E procurar empresas que tenham produtos comprovados, com custo-benefício, né? E para quem quiser achar vocês, para a gente finalizar, o Zé Francisco, a Bevista, qual é o canal? Às vezes, a gente, como eu estava falando, depois eu até desviei um pouquinho. A gente tem um grande público aqui de técnicos que nos escutam, né? Técnicos formados que trabalham nas diversas empresas de nutrição animal e de reprodução, enfim, mas também estudantes, né? Das ciências agrárias, enfim, é uma turma que gosta de. E o próprio produtor rural, por que não? A nutrição animal traduzida, que foi, acho que é o que a gente fez até agora aqui. Se alguém quiser encontrar vocês, ou você especificamente, ou a Bevista, fica à vontade aí para você divulgar o seu acesso mais fácil.
Eu posso dar o meu WhatsApp direto.
O que você preferir, sua rede social, seu WhatsApp, da empresa, enfim.
A Bevista está em todas as redes sociais, principalmente no uhum. LinkedIn.
Certo.
Você pode nos procurar por lá.
Uhum.
A gente vai retornar, e enfim. Eu estou no LinkedIn também. José Guedes, me procura lá e de prontidão eu retorno e a gente continua essa prosa por lá.
Perfeito.
Sem problema.
E quem me procurar, quiser, se por um acaso tiver alguma dificuldade, ainda tem a gente aqui, o Notícias do Front, passo o contato do Zé Francisco, com todo prazer, ele ou alguém da equipe da Bevista vai atender você, não é isso, Zé?
Show de bola, isso mesmo.
Zé, cara, a gente conversaria aqui por horas e horas e horas ainda. A ideia foi dar um panorama, um overview sobre o que você faz, sobre a Bevista, sobre a levedura, dar o meu depoimento, que é absolutamente verdadeiro, em cima do que, não o que eu estou dizendo, mas o que eu estou vendo, que eu estou medindo. Posso te garantir que realmente me surpreendeu.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo sempre. Enfim, muito bom, muito bom.
Moçada, é isso. Espero que tenha sido útil. Se precisar falar com o Zé Francisco, vocês têm aí o acesso, se não, estamos por aqui. E faço aqui um convite para que você se torne aí um contribuinte, um parceiro do Hospital de Amor, doando R$2 por cabeça batida, ou, por que não, por bezerro desmamado, ou por cavalo vendido, aí você escolhe, né, o seu produto para o Hospital de Amor, que é uma causa que a gente sempre chama atenção aqui no fim dos podcasts, lá do nosso amigo Rubiquinho e do Henrique Prata, lá de Barretos, e que a gente tem com muito orgulho um trabalho em conjunto e um apoio que a gente procura dar para eles. É isso. Obrigado pela audiência, pela sua paciência. Zé Francisco, volte mais vezes, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco e estamos sempre à sua disposição.
Boa, obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos.
É isso aí, moçada. Até a próxima. Esse foi mais um episódio especial do Notícias do Front. Agradecemos aí ao Zé Guedes e à AB Vista, não só pela amizade, pelo conhecimento técnico, mas pelos resultados que estão nos entregando na Fazenda Terra Amada, junto com a nossa querida Flex Nutrição Animal. Um abraço a todos. Até a próxima, moçada.